Reunião da Igreja em Curitiba, 6 de janeiro de 2019. Primeira parte. Por Paulo Klenz. Assunto: conhecer e fazer a vontade de Deus. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Realmente, ano passado foi um ano difícil, com muitas batalhas e, ao mesmo tempo, grandes vitórias, né? E esse ano se inicia e nós precisamos ainda mais executar algo que Paulo colocou aqui para os colossenses. Né? A gente vê assim que os colossenses receberam essa carta. Paulo nunca os conheceu, né? Nunca foi a Colosso. Mas com tanto amor e zelo por ter ouvido a situação deles, que estavam sendo contaminados, né, por muitas questões externas, que não eram segundo a vontade de Deus, Paulo condoeu seu coração, né, e escreveu pelo Espírito a igreja em Colosso. Né. E hoje a gente vive um tempo muito difícil, com muitos ataques do mundo, dos pensamentos, né, inclusive de muitos espíritos que jazem, né, sobre a terra, atormentando todos. Né. Então, isso nos leva ainda a nos comprometermos ainda mais esse ano, irmãos, com uma vida realmente dentro da vontade de Deus. Né? É bem interessante assim que a gente percebe que essa carta foi escrita a eles. Creio que eles perseveraram, né, naquele primeiro século, receberam essa palavra e procuraram praticá-la. E ali no final do livro diz que Paulo também via ali uma igreja ao lado, a igreja de Laodiceia, que era uma igreja praticamente irmã, muito próxima, né? As duas cidades eram muito próximas. E Paulo também, no coração, estendeu, né, esse mesmo desejo, essa mesma palavra a eles, tanto é que pediu que essa carta fosse lida a eles. E quando a gente vê lá na frente, né, no Apocalipse, vemos a exortação à igreja dos Laodicenses, né, de Laodiceia. E isso faz a gente precisar temer, né? Porque a mesma palavra foi dada a Colossos e a Laodiceia. E a gente vê que provavelmente os laodicenses não receberam. E desviaram seus caminhos. Né? E tiveram uma exortação muito profunda depois. Então, irmãos, nós vivemos dias que nós precisamos receber realmente a palavra, né? Com toda a humildade, né? Contrição de coração e obedecer à vontade de Deus para que não sigamos um caminho de Laodiceia, né? Queremos seguir os passos de Filadélfia, né? Guardar a sua palavra e o seu nome, né? E seguir na simplicidade que é em Cristo. Mas o tempo é tão mau que se dermos brecha às nossas vontades, né, aos nossos quereres, e não nos dermos à vontade de Deus, há sempre o risco de colocar um pé em Laodiceia, né? Então, eu creio assim que os colossenses receberam essa palavra. Não houve uma exortação para eles. Eles estavam no meio daquelas igrejas ali da Ásia Menor, né? Onde todas as cartas ali foram dadas. Imagino que eles realmente receberam e procuraram praticar, né? Esta carta que eles receberam. Então, aqui em Colossenses capítulo 1, tem algo assim que precisamos praticar, creio que temos praticado, mas ainda maiormente, né, nesse tempo do fim. Em Colossenses 1:9, os irmãos conhecem essa palavra. Paulo recebeu, né, toda assim a situação da igreja dos Colossenses por Epáfras, que era um homem fiel ao Senhor, que andava dentro da vontade de Deus, um homem fiel ministro de Cristo, né? E diante dessas palavras que Paulo recebeu dele, ele declarou este versículo 9 em diante também. Diz assim: por esta razão nós também, desde o dia em que ouvimos, no caso, as notícias de Epáfras sobre a igreja de Colossenses, né? Desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Realmente, irmãos, essa tem que ser uma oração nossa. Pelos outros e por nós mesmos. Paulo aqui, ele se incluiu nessa oração. Nós, ele falou. Quer dizer, não só ele, mas todos. Temos que ter este posicionamento. Né? É muito importante, irmãos, nós conhecemos a vontade do Senhor nesse tempo. E não só as vontades grandes, questões grandes, decisões grandes, mas também as coisas pequenas do dia a dia, elas têm o mesmo valor diante do Senhor. E às vezes, nessas questões que falhamos, né? Desobedecemos ao Senhor, não fazemos sua vontade, e às vezes é um risco tão grande que uma pequena brecha pode se transformar em algo muito grande, né? E muito difícil nas nossas vidas, né? A sabedoria e a inteligência espiritual é Cristo mesmo. Então nós queremos o conhecimento do Senhor na nossa vida. E precisamos, né, urgentemente, disso. Aqui no capítulo 4, fala algo sobre a questão de Epáfras, mas condiz também com esta questão, né? Capítulo 4, versículo 12, também fala dessa questão da nossa oração. Saúda-vos, Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Irmãos, há uma necessidade de haver uma firmeza, uma perfeição e uma consumação da vontade de Deus em nós. Às vezes nós até recebemos a direção do Senhor para algo, mas aquilo não se consuma em nossa vida. Porque a gente resolve fazer diferente. E aí que está o grande risco. A desobediência é justamente isso. É fazer diferente daquilo que foi nos dado para fazer. Esse é o princípio da desobediência. E aqui, a vontade de Deus tem que permear nosso coração e ser consumada em nós. Isto é, ela tem que acontecer, ela tem que ser feita, né, e executada em nossas vidas. Por isso é tão importante, irmãos, a gente conhecer a vontade do Senhor. É um desenvolver na nossa vida. Nem sempre sabemos todas as coisas no momento certo. Mas sempre devemos estar atentos e pedir, se não sabemos, Senhor, qual é a tua vontade? Lembra aquela experiência ali de Atos? Quando, logo ali no início da igreja, quando eles estavam ali, João, Pedro, pregando o evangelho, com ousadia, foram presos, né? E ali eles disseram, olha, vocês não devem mais falar no nome de Jesus Cristo. E eles falaram, não, antes vale fazer a vontade do Senhor. Antes vale fazer aquilo que Deus manda. Está lá em Atos, né? Veja, eles tiveram uma posição assim de... Realmente, como eles vinham orando e estavam cheios do Espírito, eles estavam cheios da vontade de Deus e em toda inteligência e sabedoria espiritual, né? Eles souberam como agir naquela situação. Está lá em Atos capítulo 4. Eles foram aprisionados e viram ali uma necessidade naquele momento. E fizeram o pedido certo. Veja ali no capítulo 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Aí mais embaixo, ali no versículo 8. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome do Senhor Jesus. E respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Então, esses dois homens cheios do Espírito Santo, cheios do conhecimento da vontade de Deus, né, em sabedoria e inteligência espiritual, eles sabiam o que tinham que fazer. A vontade de Deus era que o nome de Jesus fosse proclamado. E eles continuaram fazendo isso. Mas eles viram a necessidade de todos os irmãos atingirem e desejarem essa mesma situação. A história ela continua ali, né? E depois há um pedido conjunto quanto a essa questão. Olha ali no versículo 27, né? Havia uma perseguição já nessa época muito forte. E depois eles dizem assim: porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus que tu ungiste se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor. Então aqui eles fazem uma oração. Aquela oração ali que nós vimos. Eles pediram algo que se concretizasse a vontade de Deus ali. Olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra do Senhor. Aquela vontade de Deus que estava fervendo no coração de Pedro e João, ela se estendeu a todos ali. Porque foi feito um pedido certo, havia grande necessidade da ousadia naquele momento, no início da igreja. Deles ficarem fiéis à visitação que eles receberam. Irmãos, hoje é um tempo assim. A necessidade de realmente uma ousadia para ficar do lado da palavra de Deus em relação a qualquer situação da nossa vida. É pedir isso: Senhor, dá-me ousadia para ficar do lado da palavra do Senhor e anunciar a palavra e viver por ela. E o Senhor respondeu a oração. Eles foram cheios do Espírito Santo e todos aqui, diz, anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E se eles anunciavam com ousadia, porque eles realmente passaram a viver ela nas suas vidas. É um pedido, esse aqui é um pedido, né? Tremendo, que vale para o nosso tempo, irmãos. A perseguição de Satanás contra os santos é terrível. A perseguição do mundo, todas as concupiscências perseguem todos os momentos, né? As nossas mentes, nossos pensamentos, vontades, todas estão sendo bombardeadas, né? Todo momento. Mas nós queremos pedir: Senhor, mostra-nos a tua vontade, enche-nos do teu Espírito, para que possamos viver piedosamente, né? Então esse aqui foi um exemplo deles. Eles estavam realmente atentos, né, à necessidade. Hoje, muito mais, né, estamos perto, muito perto da volta do Senhor. Mais as coisas estão se tornando sutis, né? Temos que pedir: Senhor, qual que é a tua vontade até agora para pequenas coisas, né, que venham a nós, às nossas famílias, né, no nosso dia a dia. Temos que estar muito atentos: Senhor, isto é da tua vontade ou não é da tua vontade? Para que não incorramos em em risco, em colocar nossa vida em risco, né? Então, o salmista também teve uma experiência assim, se eu não me engano foi Davi mesmo. Sim, foi Davi. No Salmo 143, irmãos, ele também pediu, né? Fez esta oração, esse clamor. E, na verdade, até num sentido de uma libertação mesmo, para que fosse guardado ele e o povo de Deus. No Salmo 143, no versículo 8, diz isso. É um pedido muito tremendo de Davi. Diz ali: faze-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Faze-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti eleva a minha alma. Livra-me, ó Senhor, dos meus inimigos. Fujo para ti, para me esconder. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. O teu espírito é bom, guie-me por terra plana. É um pedido de Davi. Com certeza nesse momento ele sentiu necessidade de libertação, né? De tudo que o afligia ao redor. E ele quis ouvir. Ele quis ouvir: Senhor, ensina-me a ouvir a ti, já de manhã. Eu quero saber o caminho que devo seguir hoje. Às vezes a gente não está nesse nível, irmãos, assim. Eu peço a Deus que o Senhor nos ajude a chegar a um caminho nessa profundidade. De manhã pedir ao Senhor: Senhor, qual é o caminho para hoje? Jesus, creio que vivia absolutamente assim. De madrugada ia na presença do Senhor e dizia: Senhor, qual que é a tua vontade para hoje? Porque eu só posso fazer aquilo que tu me ensinas e tu fazes. E eu creio que Deus o direcionava. Naquele dia, para curar enfermo, para expulsar demônios, para fazer todas as obras poderosas e sinais que nós lemos ali em Atos, né? Deus o dirigia. Que o Senhor nos encha tanto e nos coloque tão forte esse desejo para que nós vivamos assim. Às vezes ainda não vivemos assim, irmãos. De realmente de manhã chegar: Senhor, qual que é a tua vontade para hoje? Eu sei, né, que eu tenho que ir ao trabalho, que eu tenho que estudar, que eu tenho isso, isso, isso para fazer. Amém, são coisas cotidianas que o Senhor também conhece. Mas ali dentro, naquele momento, o que fazer? Vem uma situação difícil, que decisão tomar? É importante porque às vezes decidimos errado e aí trazemos consequências para nossas vidas e às vezes até pecamos mesmo. E aí pecando devido à desobediência, por não conhecer a vontade de Deus. Então Davi fez esse pedido. E ele não só pediu para saber, faz-me saber, mas ele fez um segundo pedido também, junto, que é tão necessário quanto. No versículo 10 ele fala: ensina-me a fazer. Qual é a tua vontade e como devo fazê-la? São duas coisas importantes, né, para nós. A tua vontade é esta, mas eu quero fazer como o Senhor quer que faça. Às vezes a gente até recebe a direção do Senhor, mas não faz como Deus quer que faça. Daí a gente erra também. Esse pedido de Davi é tremendo, né? E ele coloca a sua alma, né, em jogo. Ele diz assim: porque a ti levanta a minha alma. Eu creio que isso aqui é no sentido que para a vontade de Deus se cumprir, a nossa alma precisa se submeter. Senão, a vontade de Deus não vai se cumprir. O nosso espírito pode receber a revelação da vontade de Deus, mas se nossa alma não se rende a isso, a vontade de Deus não vai se cumprir. Ela vai ficar no âmbito da nossa alma, uma luta interior ali, e às vezes a nossa vontade prevalece, e aí não fazemos o como de Deus. Isso a gente vê bem claro naquela experiência de Davi, também Davi, creio que, por isso que ele, creio que ele pediu uma libertação disso na vida dele. Porque naquela experiência que ele foi trazer a arca, né, os irmãos conhecem essa experiência. Ele foi trazer a arca, mas ele não considerou como de Deus, não considerou qual que seria a vontade pontual e exata de Deus, como fazer isso. E os irmãos sabem o que aconteceu ali, trouxe morte. Por quê? Porque houve uma desobediência. Não fazer a vontade de Deus é desobediência e gera morte. Morreram ali, aqueles que estavam junto ao carro de boi. E depois Davi reconheceu que ele havia pedido ao povo, né, como fazemos, e foi feita a vontade do homem, né, e não a vontade de Deus. Hoje são tempos que essa tentação está sempre ao nosso redor. Diz lá, ó, em 1 Crônicas 13, diz isso. Não fazer a vontade de Deus e fazer a nossa vontade trouxe morte e tristeza. Olha o versículo 1 do capítulo 13 de 1 Crônicas. Aqui onde Davi errou, né? E Davi tomou conselho com os capitães dos milhares e das centenas e com todos os líderes. Mas não buscou o Senhor. Não fez aquela oração de Paulo: Senhor, faz-me conhecer a tua vontade. O conhecimento da tua vontade seja pleno em mim. Mas ele procurou o homem. E isso levou à desobediência. Que o Senhor nos livre de ouvir o homem, o mundo, né, tudo que há nesta terra, e nos ajude a ouvir o Senhor nesse tempo do fim. E a gente sabe aqui o que aconteceu, né? Aqueles dois homens morreram. Mas depois Davi viu o seu erro assim e buscou o Senhor. Veja ali no versículo 10. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu por ter estendido a sua mão à arca e morreu ali perante Deus. Uzá morreu. Né? E Davi se encheu de tristeza. Porque o Senhor havia aberto brecha em Uzá, por isso chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E aquele dia temeu Davi a Deus, dizendo: como trarei a mim a arca de Deus? É justamente a oração do Salmo. Ensina-me a fazer a tua vontade. Agora ele sabia que a vontade dele tinha sido feita, que não era essa a vontade de Deus. E aí ele fez essa oração: ensina-me a fazer a tua vontade. Como farei trazer a arca? E aí eles trouxeram da maneira certa, né? Os levitas levando em seus ombros, na maneira de Deus. Irmãos, peçamos nesse ano, desde hoje, desde nesse momento: Senhor, mostra-me qual é a tua vontade e como fazê-lo. Irmãos, com certeza aí não pecaremos, né? Não daremos margem alguma ao pecado na nossa vida. E uma necessidade é grande nesse tempo. Tanto é que em Colossenses depois vamos ver o para quê, né? Mas andar dignamente do Senhor, diante do Senhor, a primeira coisa é a santificação, né? No versículo 12, ali um pouco para frente do capítulo 15, fala, né, a necessidade, né, o que realmente precisa ser feito. E disse-lhes: vós sois os chefes dos pais e dos levitas, santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor Deus de Israel ao lugar que lhe tenho preparado. Porquanto vós não a levastes na primeira vez, o Senhor nosso Deus fez rotura em nós, porque não buscamos segundo a ordenança. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e os levitas para fazerem subir a arca de Deus de Israel, do Senhor Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus sobre os seus ombros, pelas varas que nela havia, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor. A santificação, irmão, sem a qual ninguém verá o Senhor, é de tremenda importância para andarmos na vontade do Senhor. Se voltarmos lá em Colossenses, diz o para quê, né? Por que ser cheio do conhecimento da vontade de Deus? E a primeira coisa que diz lá é para que possais andar dignamente diante do Senhor. Em santificação, em retidão. Uma vida correta, né? Reta. Com uma santa estabilidade de Deus. Né? Uma vida imaculada, irrepreensível. Esse é o desejo do Senhor, irmãos. Então, não é por acaso que devemos pedir para ser cheios do conhecimento da sua vontade. É para que possais andar dignamente diante do Senhor. Em toda santificação e humildade e vida diante do Senhor. Há um para quê? Eu voltei ali a Colossenses, né, irmãos? Colossenses 1, agora eu li o 10. Né? Então, há, irmãos, um para quê? Senão não vamos andar em espírito. O andar no espírito está completamente interligado com a vontade de Deus. E depois diz mais, né? Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Nas nossas vontades nunca vamos agradar o Senhor mesmo. Corremos o risco de desobedecer e abrir brechas do pecado em nossa vida. E ainda contaminar a muitos, né? Isso não nos tornará agradáveis. E é assim, essa palavra é forte porque diz, agradando-lhe em tudo. É realmente mexe com nossa vida, irmãos. Muitas vezes nem em tudo estamos agradando o Senhor. Né? É muito direto, né? Em tudo. Frutificando em toda a boa obra. Isto é, uma vida de frutificação. Sem estarmos na vontade de Deus, não há frutificação. Né? Vamos ficar infrutuosos. E crescendo no conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus é justamente a sua vontade sendo feita. Se a vontade de Deus se move em nós, automaticamente estamos conhecendo a Deus. Essa questão da vontade de Deus é tão forte, irmãos, tão forte que já tem me impulsionado há um tempo, né, sobre esse assunto. E uma frase assim que chocou a minha vida, já, isso, essa frase já é mais de ano que eu até anotei ela. E ela é tão forte que realmente constrange, né? Aperta o coração. Eu vou ler para os irmãos essa frase. O irmão Stephen Cowan, ele colocou essa frase, né, numa das suas compartilhadas que eu vi. E eu anotei aqui e ela tem perscrutado meu coração. Se você não sabe a vontade de Deus para você como homem, entenda-se homem aqui, homem, mulher, todos, né? Se você não sabe a vontade de Deus para você como homem, ou como ser humano, então ser homem não vale de nada. Nós vivemos num tempo, irmãos, que se não soubermos a vontade de Deus e não fizermos essa oração, corremos o risco de não ter validade. Os irmãos entendem, né? Não é uma questão de não considerar o que Deus fez. A questão é nós, né? É necessária a nossa entrega. Nós valemos para Deus dentro da vontade dEle. O Senhor ama todos os homens e deseja que todos cheguem ao conhecimento da verdade, para que a sua vontade seja feita e haja grande valia para o reino de Deus. É uma palavra forte, mas é tão necessária para a minha vida, para a nossa vida nesse momento, irmãos. Porque o Senhor pode voltar hoje à tarde, ou agora. E como vai estar nossa vida? Corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo. Vai haver maior paciência e alegria na nossa vida. A vontade de Deus traz alegria, irmãos. E traz algo que muitas vezes a gente não tem também, é paciência, né? A gente às vezes é pouco paciente, mas andar dentro da vontade de Deus vai nos dar paciência. E, por último, aqui, versículo 12. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Aleluia. Nesse caminhar, sempre dando graças a Deus. Obrigado, Senhor, por estar mostrando sua vontade. Sempre em gratidão. Um caminhar em gratidão. Isso sempre tem que estar junto. Mesmo que às vezes a vontade de Deus não é a nossa e a gente sofre porque não é nossa. E batalha a nossa alma, acontece um rebuliço na nossa alma. Mas mesmo assim a gente dá graça a Deus. Senhor, obrigado por ter mostrado a tua vontade e eu desejo fazê-la. Que o Senhor nos ajude, irmãos, nesse momento. Comecemos esse ano com essa oração. Senhor, mostra a tua vontade para hoje, para a minha vida. E o Senhor será grandemente glorificado, né? Em nós. Aqui em 2 Pedro 3 diz assim, versículo 10, né? Ou 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco. Não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Graças a Deus, irmãos, a longanimidade do Senhor está muito grande. Ele não voltou ainda por causa da longanimidade dele. Ele está paciente para conosco, para a transformação da nossa vida, para nos ver, pedir e fazer a vontade dele. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos arderão, se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, irmãos, tudo que é natural vai perecer. Então, o que, que adianta da gente colocar nossas vontades naquilo que é natural? Dia a dia, as questões normais, nossas necessidades, amém, Deus conhece, nós a temos e o Senhor tem dado, né? Mas nossa vida não pode se manter nesse terreno aqui. Nós precisamos subir ao Senhor. Diz lá, Davi disse, eu corri para o Senhor, fugi para Ele, para me esconder nele. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas... vos convencer em santo trato e piedade. Santo trato é uma vida de retidão e santidade. E piedade é justamente a prática, a vida prática da palavra de Deus. Essas duas coisas precisamos. Um viver santo dentro da vontade dele e praticando a vontade dele. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Aleluia. Nos ajuda, Senhor. Queremos ser achados dele, imaculados e irrepreensíveis em paz. Por fim, irmãos, andar na vontade de Deus traz uma vida de paz. Aguardaremos o Senhor em paz. Com lutas e batalhas, mas em paz. A paz que Jesus Cristo nos deu. Né? Não o mundo nos deu, mas Cristo nos deu. E imaculados. Imaculado é sem mancha, nem ruga, né? Diz lá. Sem defeitos. Isso é o poder de Deus que faz em nós. Nós não temos condição, né? Mas se pedirmos sua vontade e andarmos nela, isso ocorrerá. Isso se cumprirá em nós. Né? E o pecado ficará longe, em nome de Jesus. Toda imundícia desse mundo, todas as concupiscências, elas serão derrotadas. Elas não se atreverão a contaminar-nos. Isso é o poder de Deus que faz, irmãos. Mas nós podemos pedir, como vimos aqui. Que o Senhor nos ajude a pedir isso constantemente. E teremos um ano de batalhas e vitórias. Lutas, mas Cristo prevalecerá. Nós não. Nosso eu não vai prevalecer. Em nome de Jesus, Cristo vai prevalecer. Só Ele. Porque Ele é a vontade de Deus feita na terra. Impressiona realmente, irmãos, como Jesus só fazia aquilo que o Pai lhe direcionava. Que o Senhor faça isso em minha vida e nossa vida. Fazer só o que o Pai quer que faça. Amém.